Elevate every morning with Tommy John's Second Skin underwear. The luxurious support of Second Skin guarantees everything will go smoothly. With over 20 million pairs sold and thousands of five-star reviews, guys love Tommy John. Plus, your most valuable assets are covered with Tommy John's best pair you'll ever wear or its free guarantee. Shop Tommy John's Friends and Family Sale right now and get 25% off site-wide at TommyJohn.com/Spotify. TommyJohn.com/Spotify. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A sociedade humana está cheia de mistérios e segredos antigos, e muitos desses segredos acabam ficando perdidos para sempre. Os casos criminais arquivados são um exemplo desses verdadeiros mistérios que desafiam diariamente investigadores empenhados em descobrirem a verdade. Quando a chave para desvendar esses mistérios é encontrada, a justiça finalmente ocorre de modo explosivo. Contudo, nada disso muda o fato de que, através do tempo sem respostas, a vida das famílias e amigos foram profundamente impactadas. Essas feridas jamais cicatrizaram, e mesmo com a resolução do caso, essas histórias ressoam de maneira assombrosa pelo mundo criminal. No episódio de hoje, vamos compartilhar 5 casos que, embora resolvidos, ainda provocam espanto e muitas vezes deixam algumas perguntas sem respostas. Em meados de 2019, a identificação do assassino em série do estado dourado Joseph DeAngelo através de tecnologias de DNA trouxe avanços significativos para o mundo criminal. Naquele mesmo período de avanços, uma das unidades de casos arquivados que mais se destacou foi a do condado de Williamson, no Texas. O condado vinha desde 1979 carregando 2 casos emblemáticos que perturbavam investigadores antigos em busca de respostas. Ambos os casos eram marcados não apenas pela violência, mas também pelas simples peças de roupas singulares que as vítimas usavam. No primeiro caso, meias laranjas. Já no segundo, uma camiseta comercial da cerveja Corona tornaria a vítima conhecida, mesmo que sua identidade permanecesse um mistério por décadas. E agora, vamos conhecer essas duas histórias. No final de outubro de 1979, as autoridades da cidade de Abilene, no Texas, foram chamadas para lidar com um achado macabro. O corpo despido de uma garota jovem tinha sido encontrado na saída da Interestadual 35, dentro de uma vala de drenagem de concreto. Quando a polícia chegou na cena do crime, perceberam que o assassino não havia deixado nada para trás, a não ser as meias laranjas da vítima, que ela ainda usava. Mais tarde, em uma análise do legista, a causa da morte foi apontada como estrangulamento manual. De acordo com as fontes, havia indícios de violência sexual contra a garota. O legista acreditava que, devido a alguns ferimentos, o assassino parou na beira da interestadual, arrastou o corpo de dentro do seu carro através da grama e colocou em cima do viaduto. O caso foi duramente investigado, mas ao longo dos meses nenhuma pista ou evidência foi encontrada. Além do mais, os investigadores não tiveram sucesso em identificar a jovem. Sem aquelas informações, se tornou impossível criar um parâmetro de como a vítima havia chegado naquele local. Eventualmente, o caso, que ficou conhecido como Jane Doe das Meias Laranjas, seria arquivado. Jane Doe, para quem não sabe, é como são chamadas as mulheres na qual a verdadeira identidade é desconhecida nos países de língua inglesa, particularmente nos Estados Unidos. Esse caso, então, voltou a ser reaberto apenas em 1984, 5 anos depois, quando o assassino em série Henry Lee Lucas confessou o assassinato. Naquele período, o criminoso estava confessando centenas de crimes por todos os Estados Unidos e recebendo uma notoriedade anormal. Infelizmente, a polícia da cidade de Abilene, desejando encerrar o caso, foi interrogá-lo e, de alguma maneira, ele conseguiu convencê-los da autoria do crime. Tanto que foi condenado pelo assassinato da garota. a qual não conseguiu identificar. Porém, algum tempo depois, diversas confissões de Henry Lee Lucas foram desmentidas e o assassino em série se tornou conhecido por não ser muito confiável. Ele enganou dezenas de jurisdições de diferentes regiões dos Estados Unidos e demarcou um momento vergonhoso para os departamentos de polícia americanos. Daquele modo, Henry continuou sendo apontado como responsável pelo crime da Jane Doe das Meias Laranjas, mas a identidade da vítima permaneceria um mistério por décadas. Foi somente em meados de 2019 que novas descobertas seriam feitas. A primeira era de que amostras de DNA recuperadas das meias, unhas e pelos pubianos da vítima continham o perfil de pelo menos dois homens diferentes, o que deu abertura para a possibilidade de um crime cometido em grupo. Alguns meses depois, mais avanços surgiram quando testes de DNA puderam ser feitos na garota, sendo possível identificar um paralelo até a família Jackson. Após localizar o parente mais próximo e coletar amostras de saliva oferecida pela família, foi possível confirmar a identidade da vítima. Se tratava de Deborah Louise Jackson, de 23 anos, e quem havia oferecido a saliva tinha sido sua própria irmã. De acordo com ela, Deborah havia saído de casa em 1977 e nunca mais retornou. Curiosamente, seu desaparecimento jamais foi registrado pelos familiares, levando a crer que eles acreditavam que ela foi embora por vontade própria. Através de investigações, foi possível descobrir que, no ano seguinte, após sair de casa, Deborah conseguiu um emprego em um hotel da cidade de Amarillo, no Texas. Mais tarde, ela abandonou esse emprego e conseguiu outro brevemente em uma casa de repouso. Esse foi o último passo dela antes de ser morta. O foco das investigações agora estava direcionado em encontrar pessoas que podiam ter trabalhado ao lado dela naqueles empregos. Através disso, eles desejavam tentar descobrir algum suspeito para investigar. Mas até lá, Henry Lee Lucas continuou com o seu nome conectado ao caso, embora sua condenação e pena de morte tenha sido comutada. Assim, devido suas confissões sem crédito e morte na prisão em 2001, a unidade de casos arquivados acreditava fielmente na autoria de um assassino totalmente desconhecido. Vale ressaltar que, naquele período, uma onda de assassinatos de mulheres estava ocorrendo ao longo da Interestadual 35. Na época em que o corpo foi encontrado, a polícia até mesmo teorizou que pudesse se tratar de mais um homicídio pelo mesmo perpetrador. Porém, naquele momento, não existia nenhuma ligação real de que Deborah possa ter sido assassinada por um assassino em série desconhecido. Desse modo, o caso foi considerado como isolado e as buscas por mais informações sobre a vida dela continuaram em aberto. Dessa maneira, somos levados para o segundo caso que, assim como o caso de Jane Doe das Meias Laranjas, marcaria o condado de Williamson. 10 anos após o caso das Meias Laranjas terem tomado conta das manchetes, um novo caso ganharia a atenção das autoridades. No dia 25 de setembro de 1989, o corpo de uma jovem garota também foi encontrado em uma saída da Interestadual 35, porém, daquela vez na cidade de Jarrow, no Texas. Os primeiros investigadores logo notaram que a vítima estava no local há dias, isso porque o nível de decomposição estava avançadíssimo. Para piorar, o corpo e principalmente o rosto da vítima estava irreconhecível. Na necrópsia, foi descoberto que a garota tinha sofrido diversas lesões, mas a causa da morte era devido a vários disparos que havia recebido pelo corpo. Segundo as análises, a vítima poderia ter cerca de 20 anos, cabelos castanhos e 1,5 metros de altura. O caso receberia a atenção dos jornais depois que os investigadores compartilharam que a vítima usava uma camiseta promocional da marca Corona. Ao que parecia, ela tinha propositalmente rasgado as mangas da camisa e, além disso, usava também uma calça escura. A polícia descreveu a vítima como uma possível garota rebelde que poderia viver pela região. No entanto, mesmo com tantas informações compartilhadas, nenhuma testemunha, amigo ou familiar surgiu para identificá-la. Ao longo dos meses, investigações foram feitas, mas, eventualmente, sem pistas para seguir, o caso acabou sendo considerado um acontecimento isolado e foi arquivado. Nos anos seguintes, ela ficaria conhecida como Corona Girl, do condado de Williamson. Seria apenas no início dos anos 90 que esboços do rosto dela foram construídos, onde os especialistas precisaram usar a remodelagem através da arcada dentária da vítima. Diversos estudos de morfologia facial foram feitos para que fosse possível construir algo. Mas respostas concretas começariam a ser possíveis apenas em 2018, quando um desses dentes foi enviado para a coleta de DNA. Assim, conseguiram uma correspondência até uma família da região de Sulphur Springs, no Texas. E em janeiro de 2020, o condado de Williamson finalmente anunciou as descobertas. A vítima se tratava de Shu Ann Husky, com 17 anos no momento do assassinato. De acordo com as investigações, ela era a mais nova de 7 filhos e morava em Sulphur Springs. Uma de suas irmãs a descreveu como uma garota alegre que gostava de nadar no lago e sair com seus amigos. Porém, em algum momento de 1989, ela desapareceu sem deixar vestígios. O seu pai faleceria em 2002 sem saber o que havia acontecido com Shu. Os investigadores da unidade de casos arquivados teorizaram que, dado a localização do seu corpo, era bem provável que Shu tenha pegado carona com o assassino. Infelizmente, ela acabou sendo morta e o assassino, então, percorreu a Interestadual 35, descartando seu corpo na cidade de Jarrow. Nos dois casos, não temos ideia de quem foi o assassino. Mas em 2020, pelo menos foi possível descobrir quem eram as vítimas. E desse modo, dois casos intrigantes do condado de Williamson foram desvendados ao mesmo tempo. Embora existam muitas perguntas a serem respondidas, os investigadores olham para tudo isso como uma nova chance de identificar as pessoas que cometeram esses crimes. Imagine você chegar em casa e se deparar com a pessoa com quem está namorando já sem vida ao lado de outro cadáver brutalmente mutilado. Bem, foi isso que aconteceu em um caso isolado na cidade de Naperville, Estados Unidos, em 1981. A namorada de um homem encontrou ele morto ao lado de outro cadáver. Segundo a polícia, o homem cometeu homicídio e acabou acertando a si mesmo durante o ato, resultando na morte de ambos. Contudo, a história iria muito mais longe, pois descobertas revelariam que o namorado daquela mulher não era um simples homicida, mas também um possível assassino em série prolífico. Então, continue comigo para entender o desenrolar dessa história. Na noite do dia 12 de janeiro de 1976, Pamela Mulder, de 16 anos, desapareceu em Lyle, no Illinois, depois de sair de casa em direção à casa de um amigo. As investigações do seu sumiço apontaram para o fato de ela ter sido vista pela última vez caminhando em direção a um restaurante. Lá, Pamela comprou um refrigerante e não voltou a ser vista. Infelizmente, a busca pelo seu paradeiro durou pouco menos de 12 horas, pois na manhã seguinte, um homem encontrou uma bolsa escolar com o nome de Pamela. As autoridades averiguaram a região e em pouco tempo localizaram o cadáver da jovem atrás de uma grade de proteção. Em exames feitos pelo legista, a causa da morte foi listada como estrangulamento manual. Pamela também tinha sido violentada sexualmente. O caso foi considerado oportunista e com motivações puramente sexuais. Por sorte, uma grande quantidade de amostras de DNA do criminoso foi coletada e armazenada. Mas devido à falta de tecnologia da época, o caso acabou sendo arquivado por falta de pistas. 4 anos mais tarde, Deborah McCall, também de 16 anos, desapareceu depois de ser vista deixando sua escola e indo para casa. As buscas pelo seu paradeiro se provaram infrutíferas e seu corpo jamais seria encontrado, se tornando mais um caso arquivado para as autoridades da região metropolitana dos condados de Chicago. Foi assim até a noite do dia 4 de abril de 1981, quando um caso peculiar chamou a atenção da polícia da cidade de Naperville. Naquela noite, a namorada de Bruce Lindahl, de 28 anos, chegou em casa e encontrou o cadáver do seu namorado ao lado de outro corpo brutalmente mutilado. O segundo corpo foi identificado como Charles Huber Jr., de 18 anos. O cenário era brutal, onde Charles foi esfaqueado mais de 20 vezes. Em contrapartida, Bruce havia sofrido apenas um ferimento na coxa. A equipe forense da cidade de Naperville investigou o cenário e pôde perceber que provavelmente os dois haviam chegado na residência juntos. Em algum momento, enquanto bebiam, Bruce partiu para cima de Charles com uma faca e esfaqueou o homem 28 vezes. Durante o ataque, Charles resistiu ao ponto de que acidentalmente Bruce esfaqueasse sua própria coxa, acertando sua artéria femoral. O ferimento se provou fatal e Bruce acabou morrendo lentamente ao lado de sua própria vítima. Inicialmente, o caso foi considerado como inusitado e uma pequena investigação foi feita com o objetivo de entender como os dois tinham acabado juntos. Foi descoberto que Bruce não conhecia Charles anteriormente, levando a crer que se encontraram pela primeira vez naquela mesma noite. É dito que mais tarde o criminoso convidou o homem a ir até a casa de sua namorada para continuarem a beber, resultando no homicídio sem uma motivação específica. Porém, o caso se tornou ainda mais assombroso quando o apartamento de Bruce foi investigado, onde a polícia descobriu várias fotografias de meninas desconhecidas, incluindo uma que chamou a atenção dos investigadores, pois foi identificada como sendo Deborah McCall, desaparecida desde 1979. As autoridades passaram a acreditar que estavam lidando com um possível assassino em série desconhecido, dando início a uma grande investigação. Conforme o que conseguiram descobrir, Bruce nunca conquistou grandes feitos na vida. Após se formar, ele atuou como eletricista e cursou o Centro Vocacional Mid Valley em Kennerville. Quando os seus amigos foram entrevistados, eles descreveram o homem como sendo apaixonado por paraquedismo e racquetball. No entanto, muitas vezes Bruce assumiu um papel agressivo e impulsivo com seus amigos, sendo eles homens ou mulheres. Ele surpreendeu a todos ao ser preso em 1976 por porte de drogas, embora não parecesse ser um usuário. Os investigadores verificaram sua movimentação e perceberam que Bruce, por algum motivo, não parava quieto. De 1974 até 78, ele se mudou para diversos subúrbios diferentes de Chicago e cometeu vários delitos menores, sendo preso com frequência. Contudo, a única evidência real que tinham contra ele era no caso do homicídio de Charles Hubbard Jr. Assim, embora possuíssem suspeitas do seu envolvimento no desaparecimento de Deborah McCall, o caso foi encerrado apenas com o homicídio de Charles. Bem, pelo menos por um ano, até que o cadáver de uma mulher chamada Deborah Colliander, de 25 anos, foi encontrado em decomposição. Curiosamente, no ano anterior, Deborah havia acusado Bruce Lindell de tê-la sequestrado de um estacionamento, onde foi levada para o apartamento de Bruce e violentada. A mulher foi liberada pelo agressor, mas procurou as autoridades e denunciou o homem. Bruce foi preso provisoriamente, mas pagou a fiança e acabaria respondendo o crime em liberdade. Quando o julgamento estava próximo, porém, Deborah simplesmente desapareceu após sair de um dia de trabalho rotineiro. E por conta disso, o julgamento foi cancelado. Bruce acabou sendo considerado um suspeito, mas como não tinham nenhuma pista, nada podia ser feito quanto a isso. Foi somente depois de sua morte e que o cadáver de Deborah foi encontrado que uma testemunha surgiu. De acordo com essa testemunha, em 1980, Bruce tinha procurado ela para que matasse Deborah e impedisse a mulher de testemunhar no julgamento. Os investigadores, então, conectaram Bruce ao assassinato de Deborah, principalmente por possuir uma motivação para o crime. Diante disso, ficou claro que o homem já havia matado duas mulheres e poderia ter matado ainda mais. Os investigadores só conseguiram chegar até aqui na época, e a ausência de pistas, por fim, fez com que o caso acabasse no esquecimento. Até que em meados de 2019, a unidade de casos arquivados reabriu o caso do assassinato da adolescente Pamela Maurer, morta em janeiro de 1976. Através da amostra de DNA coletada na época, eles conseguiram identificar um vínculo que levou para a genealogia da família Lindell. E com isso, souberam da existência do possível assassino em série Bruce Lindell, que já era conectado a outros casos. Os investigadores conseguiram permissão para exumar o corpo do suspeito e em 2020 foi descoberto que as amostras de DNA encontradas no caso de Pamela Maurer eram compatíveis com o suspeito. Ele foi então oficialmente vinculado ao assassinato e as autoridades perceberam o padrão de vítimas. Afinal, Pamela, morta em 1976, tinha 16 anos e era parecida com Deborah McCall, também de 16 anos e que desapareceu nos subúrbios de Chicago. Dada a localização da moradia de Bruce na época, era bem provável que ele estivesse envolvido no caso, ainda mais por possuir a foto de Deborah entre suas coisas. Atualmente, com exceção do caso de Charles Robert Hubbard Jr., apenas o caso de Pamela Maurer foi conectado com Bruce, identificado como o responsável pelo crime. Mesmo assim, a unidade de casos arquivados acredita que ele possa estar envolvido em outros 12 assassinatos e agressões sexuais cometidas entre os anos de 1974 a 1981 em Chicago. Além disso, Bruce foi posto dentro de uma área de atuação de outros 70 assassinatos arquivados com semelhanças e ocorridos dentro ou próximo da região de atuação do suspeito. Segundo os investigadores, Bruce foi o único assassino em série e agressor sexual identificado que morou na região. Por conta disso, há quem acredite que ele possa ser um prolífico assassino em série, responsável por um número de mortes altíssimo.
Elevate every morning with Tommy John's Second Skin Underwear. The luxurious support of Second Skin guarantees everything will go smoothly. With over 20 million pairs sold and thousands of five-star reviews, guys love Tommy John. Plus, your most valuable assets are covered with Tommy John's best pair you'll ever wear or its free guarantee. Shop Tommy John's Friends and Family Sale right now and get 25% off site-wide at TommyJohn.com/Spotify. TommyJohn.com/Spotify. See site for details.
At Outback Steakhouse, your wish is our command. Backed by popular demand, steak and lobster at a special price starting at $19.99. Come enjoy our bold center-cut sirloin seasoned with our signature blend of 17 spices and paired with a buttery, succulent lobster tail. Hurry into Outback Steakhouse where your steak and lobster wishes come true at a price you can't miss. Steak and lobster, starting at $19.99. No rules, just right.
No final da década de 1980, os moradores da cidade de Prescott, no Arizona, gostavam de caminhar pela conhecida e até então segura trilha de Thumb Butte. Contudo, isso mudaria quando, em uma manhã tranquila, gritos de socorro foram ouvidos ecoando pela região montanhosa da trilha. Alguns jovens que caminhavam pelo local imediatamente correram em direção aos gritos, mas quando chegaram, já era tarde demais. Eles se depararam com o corpo de uma jovem que parecia ter sido terrivelmente agredida e baleada. E embora houvesse testemunhas, o caso rapidamente seria direcionado ao arquivamento e demoraria quase 40 anos para que o crime fosse solucionado. Tudo começou na manhã de sábado do dia 13 de junho de 1987, quando a jovem acadêmica Catherine Esposito, de 23 anos, saiu de casa com sua bicicleta em direção à trilha Thumb Butte. Ela chegou no local nas primeiras horas daquela manhã. Catherine deixou sua bicicleta na entrada da trilha e seguiu a pé, dando início ao que deveria ser uma tranquila caminhada matinal, mas que, na verdade, deu origem a um dia trágico. Alguns minutos depois dela ter iniciado sua caminhada, outros jovens que percorriam pela região montanhosa da trilha ouviram os gritos de socorro de Catherine. Quando finalmente chegaram no local, encontraram o corpo ensanguentado da garota sem vida. O caso de homicídio ficou a cargo do Departamento de Polícia de Prescott, que investigaria o crime intensamente. Embora não tenha sido revelado na época, junto ao corpo foi encontrada uma chave inglesa ensanguentada. Na necrópsia do legista forense, foi descoberto que Catherine possivelmente foi agredida primeiro pela chave inglesa e já no chão atingida por uma pedra também encontrada junto ao corpo. O criminoso carregava consigo uma arma, que usou para disparar no olho da garota. Antes de fugir, por algum motivo macabro, ele ainda esfaqueou a cabeça de Catherine. Em exames de balística, foi possível identificar o projétil como sendo de um revólver .22, mas essa pista não levaria para nenhuma grande descoberta. O excesso de violência empregada contra a vítima abriu margens para um ataque direcionado. No entanto, os investigadores descobriram que Catherine estava há pouco mais de um ano morando na cidade de Prescott, onde estudava na escola secundária local. Havia poucas pessoas que a conheciam de modo mais íntimo, e ela não parecia ter inimigos. Logo após o homicídio, uma grande comoção se iniciou na cidade, pois a trilha Thumb Butte foi considerada por muito tempo segura e sem registros de ataques como aquele. A motivação sexual também foi teorizada pelos investigadores, mas quando a jovem gritou, o criminoso pode ter entrado em alerta e fugido do local antes que pudesse pensar em começar o ato. O excesso de violência pode ter ocorrido para garantir que ela estivesse morta e não pudesse identificar o agressor, ou talvez por causa de uma certa necessidade sexual em dominar a vítima por parte do criminoso. A prova disso foi o esquecimento de uma das armas do crime no local junto da vítima. Afinal, a chave inglesa provavelmente foi trazida pelo criminoso, e para ele ter esquecido, significava que o seu nível de pânico e agitação era muito alto, ao ponto de torná-lo totalmente desorganizado. O que fez do crime um ato de oportunidade, ou seja, Catherine foi a vítima, mas poderia ter sido qualquer outra garota que estivesse sozinha naquele momento. De qualquer modo, as investigações se estenderam ao longo dos anos e passaram pelas mãos de diferentes investigadores da cidade de Prescott. Algumas pessoas telefonaram para o departamento de polícia com o objetivo de dar pistas, mas nenhuma delas levou ao paradeiro do assassino. Uma grande recompensa em dinheiro também foi oferecida, mas novamente sem sucesso. Com isso, infelizmente, devido à ausência de pistas, o caso acabou rapidamente sendo arquivado. Seria apenas em 2017 que a unidade de casos arquivados do condado de Yavapai passou a investigar um caso de agressão sexual não relacionado e arquivado de 1990. Através de uma evidência, foi possível traçar um perfil de DNA no caso em questão, que levaria os investigadores ao grupo de genealogia da família Bennett. Lá, eles descobriram sobre a existência de um jovem conectado a mais casos de agressão sexual. Seu nome era Brian Scott Bennett. Foi aí que perceberam algo muito interessante. Havia chances de ele estar envolvido não apenas em agressões sexuais, mas também no assassinato não resolvido de Catherine Esposito, de 1987. Mas vamos entender isso melhor. Em 2017, a unidade de casos arquivados reabriu um caso datado de abril de 1990, onde uma mulher foi violentada sexualmente enquanto acampava próximo da trilha Thumb Butte. No dia da agressão, a jovem estava com o seu namorado e diversas amostras de DNA foram retiradas da cena do crime. Através da ajuda das vítimas, as autoridades que investigaram o crime chegaram a identificar Brian e acusá-lo, mas devido à ausência de provas físicas, ele foi liberado. Afinal, na época, não era possível utilizar as amostras de DNA para acusá-lo. No mesmo ano, seu nome voltou a aparecer depois que uma jovem acusou ele de ter trancado ela em um quarto durante uma festa e tentado agredi-la sexualmente. Contudo, novamente não havia provas o suficiente para uma acusação. Brian tinha escapado das autoridades, ao mesmo tempo que adquiria muita autoconfiança. Tanto que em junho de 1993, o seu nome apareceu em mais um ataque, onde ele sequestrou Renee Sandoval, de 22 anos, de dentro de uma agência de correios em Prescott. A garota foi levada e violentada por um longo período de tempo. Antes de fugir, Brian ameaçou de matá-la porque Renee tinha visto seu rosto. Por sorte, a promessa não foi cumprida pelo criminoso, que apenas foi embora depois do ataque. O departamento de polícia de Prescott conseguiu prendê-lo pelo sequestro, como também acusá-lo pela agressão na festa. No entanto, a falta de provas físicas fez com que ele escapasse novamente impune. No ano seguinte, Brian finalmente se mudou da cidade de Prescott e foi morar no Kentucky. Foram só alguns poucos meses vivendo nessa região, até que ele, com então 20 e poucos anos, foi encontrado morto. Brian havia cometido suicídio com um revólver .22. Através de todos esses históricos, a unidade de casos arquivados, através de amostras de DNA, conectou ele positivamente à agressão sexual de 1990. Mas, durante as investigações, eles perceberam que a vítima do caso de 1990 foi atacada não somente na mesma trilha de Thumb Butte, como também no mesmo horário e época que Catherine Esposito foi morta anos antes. Embora a ideia de conectar os casos parecesse ousada, eles decidiram tirar a prova real. Com isso, em meados de 2020, eles conseguiram acesso à chave inglesa encontrada junto ao corpo de Catherine. 2 anos depois, conseguiram permissão para exumar o corpo de Brian, coletando seu DNA para comparação em laboratório com as amostras do caso de 1990 e com a chave inglesa usada no homicídio de 1987. Os resultados foram surpreendentes, pois conectaram Brian Scott Bennett a todos os casos desde os de agressão sexual ao homicídio de Catherine Esposito. Curiosamente, foi encontrado mais DNA de outras pessoas na chave inglesa, levando à hipótese de cúmplices. Porém, até agora, em 2024, nenhum novo nome foi apontado para as autoridades. Quando o caso foi resolvido, Renee Sandoval, sequestrada em 1993, foi a público e agradeceu pelas descobertas. Embora ela soubesse quem era seu agressor, a ausência de provas físicas impediu a justiça de empregar uma resolução ao seu caso. Atualmente, as investigações contra Brian Scott Bennett continuam abertas, porque há suspeitas de que ele possa estar envolvido em mais ataques sexuais e homicídios arquivados. No fim, os investigadores disseram que Catherine Esposito foi possivelmente a primeira vítima de Brian, que acabou perdendo a vida quando ele tinha apenas 16 anos. Nos anos seguintes ao homicídio, ele se envolveu com uma série de ataques sexuais. Com isso, a possibilidade de ele ter matado novamente até o ano de 1994, quando cometeu o suicídio, se torna bem plausível. Curiosamente, a arma usada para tirar sua própria vida foi um revólver calibre .22, o mesmo calibre usado no caso de Catherine. Mas os investigadores não sabem dizer se foi exatamente a mesma arma. O casal Jay Cook e Tanya Van Culenborg se conheceram no ensino médio e antes de serem namorados eram grandes amigos. Eles amavam dirigir a van do pai de Jay, que era um grande xodó para eles. No entanto, a felicidade dos dois seria interrompida pelos atos terríveis de um homem que selou o destino de Jay e Tanya quando seu pedido de carona foi aceito pelo casal. Ao anoitecer do dia 17 de novembro de 1987, Jay e Tanya partiram com a van para uma viagem em direção a Seattle. O objetivo era comprar algumas peças para o comércio do pai de Jay. A viagem era longa, porque Jay e Tanya precisariam cruzar toda a região de Saanich, no Canadá, para então chegar até uma balsa que os deixaria em Port Angeles, em Washington. Após completarem esse percurso, eles deveriam entrar na Rota 101 em direção à segunda balsa que os deixaria em Seattle. A família dos dois sabia sobre o percurso longo, então combinaram de que quando chegassem em Seattle, eles dessem notícia. Contudo, isso não aconteceu. A preocupação tomou conta de ambas as famílias, que registraram o desaparecimento dos jovens no Canadá. Ainda no mesmo dia de investigações, as autoridades descobriram que Jay e Tanya tinham sido vistos pela última vez embarcando na balsa da região de Bremerton. Assim, significava que eles de fato tinham chegado em Seattle, mas a terrível verdade por detrás do sumiço logo veio à tona. Pouco mais de 3 dias do desaparecimento, o corpo seminu de Tanya Van Culenborg foi encontrado na zona rural de Elger, ao sul de Bellingham. Quando encontrada, suas mãos e pés estavam amarrados por laços de plásticos, além de que havia um ferimento de disparo de arma de fogo em sua cabeça. Mais tarde, através da necrópsia, foi descoberto que Tanya havia sido violentada sexualmente. A primeira teoria dos investigadores foi de que Jay teria assassinado a mulher e fugido. No entanto, ambas as famílias rejeitaram aquela linha investigativa, alegando que o homem jamais faria algo assim. No dia seguinte, os itens pessoais de Tanya foram encontrados descartados em uma estação e a poucos metros do local, a van foi localizada. Dentro do veículo foi encontrado mais laços de plástico, luvas de plástico, recibos e sêmen. De acordo com a família, o casal também levava consigo uma câmera da marca Minolta X700, que estava desaparecida. Esse item, porém, jamais seria recuperado. Após essas descobertas, o cadáver de Jay Cook foi encontrado a quase 100 km do ponto em que o corpo de Tanya tinha sido descoberto. A causa da morte foi resultado de um espancamento seguido de estrangulamento manual. E assim, se deu início a uma grande investigação do duplo assassinato pelo Departamento de Polícia de Seattle. Inicialmente, os investigadores acreditavam que o assassino estava provocando, pois tinha deixado itens importantes para trás. Em uma entrevista, um dos investigadores responsáveis disse que abandonar a luva usada no crime apresentava uma certa confiança de que suas digitais jamais seriam encontradas. Essa ousadia ficou mais nítida quando as amostras de sêmen, ou seja, de DNA, foram coletadas de dentro da van e enviadas para bancos de dados criminais, onde nenhuma correspondência foi encontrada. Contudo, aquilo não significava que ele não estivesse registrado, mas que pudesse ter sido registrado antes da criação da lei de coleta obrigatória de DNA de criminosos detidos. Para os investigadores, o método usado pelo assassino e sua confiança indicava que possivelmente ele sabia muito bem o que estava fazendo, além de entender sobre os métodos utilizados em uma investigação. A linha seguida era de que o assassino havia conhecido o casal durante a passagem de alguma das balsas e pedido carona até Seattle, revelando um comportamento organizado e premeditado. Nos meses seguintes, as duas famílias das vítimas receberiam cartões provocativos em que os detalhes dos assassinatos eram intensamente descritivos. As cartas foram investigadas e suas origens constavam de Seattle, Los Angeles e Nova York, todas escritas pela mesma pessoa. Infelizmente, essa pista demoraria mais de 10 anos para levar a algum lugar, quando a polícia finalmente localizaria o responsável pelas cartas. Se tratava de um canadense transitório de 70 e poucos anos, que não tinha nenhuma relação com os assassinatos. De acordo com as autoridades, ele tinha problemas mentais. Por mais mórbidas que fossem as cartas e a motivação irracional do sujeito, elas, ao mesmo tempo, acabaram servindo de combustível para que o caso não fosse esquecido. Naqueles 10 anos, a polícia acreditava que o real assassino era quem tinha enviado as cartas, e por isso, elas foram revisadas ao longo do tempo por diversos investigadores. Então, com o avanço das tecnologias forenses, a investigação seria agora levada para outra direção. Em 2018, o primeiro esboço do criminoso foi criado com base nas evidências de DNA coletado do sêmen encontrado na van. Junto a isso, um perfil do DNA foi montado com a mesma tecnologia que levou à prisão do assassino do estado dourado, Joseph DeAngelo. O resultado foi o mesmo, com as autoridades do condado de Snow Homish anunciando que o responsável pelo assassinato de Jay Cook e Tanya Van Culemborg tinha sido preso. Ele foi identificado como William Earl Talbot II, de 59 anos, que já tinha sido condenado no passado por exposição indecente em público. Em sua defesa, o suspeito alegou que teve relações consensuais com Tanya e que não era responsável pelos assassinatos. No ano seguinte, o suspeito foi levado para julgamento e considerado culpado pelo duplo homicídio, recebendo a sentença de 2 prisões perpétuas sem liberdade condicional. Contudo, em 2021, a sentença foi anulada após um recurso ser aberto alegando parcialidade por parte dos jurados. A promotoria, por sua vez, conseguiu lutar contra aquilo. Eventualmente, o caso foi levado para o Supremo Tribunal do Estado de Washington, que manteve a condenação do criminoso. Vale ressaltar que quando foi preso, os próprios familiares de William não ficaram surpresos. De acordo com uma de suas irmãs, ele tinha abusado sexualmente dela, além de alegar que William possuía uma grande aversão ao sexo feminino, ou seja, era um homem misógino. Atualmente, ele continua preso aos 60 e poucos anos e provavelmente passará o restante de sua vida atrás das grades. Infelizmente, crianças estão o tempo inteiro com suas seguranças ameaçadas, e isso não é um equívoco. As taxas de sequestros e crimes contra crianças aumentam a cada ano. E no começo da década de 90, isso não era diferente na Inglaterra ou para qualquer outra parte do mundo. Com isso em mente, conheceremos o caso do assassinato de uma menina que demoraria mais de 30 anos para receber a devida justiça. Nikki Allen possuía 7 anos quando, em outubro de 1992, desapareceu enquanto voltava da casa do seu avô na região nordeste da Inglaterra. De acordo com o idoso, a neta tinha saído de sua casa às 8h30 da noite. A polícia notou que a casa dos pais de Nikki e de seu avô ficavam a poucos metros uma da outra. Assim, os investigadores concluíram que ela poderia ter ido por conta própria para outra direção ou ter sido atraída por um predador infantil. Na noite do desaparecimento, mais de 10 moradores locais ajudaram as autoridades nas buscas, mas não obtiveram sucesso em descobrir o paradeiro da criança. Foi então que no dia seguinte os sapatos e o casaco de Nick foram avistados do lado de fora de um prédio abandonado da região. O achado causou tumulto e, ao mesmo tempo, angústia, pois apontava para algo terrível. Daquela maneira, a polícia invadiu o prédio abandonado e o investigou de cima a baixo ao lado dos voluntários, até que o cadáver de Nick, visivelmente mutilado, foi localizado no porão do prédio. Além disso, o responsável pelo crime usou um tijolo para acertar a cabeça dela, chegando ao ponto de quebrar o seu crânio. Os detalhes chocaram toda a região e os próprios investigadores, que nunca tinham lidado com um caso de tamanha selvageria. O legista apontou cerca de 37 facadas cometidas pelo assassino. Diante dos detalhes, a busca pelo responsável foi intensificada. Um retrato falado de um suspeito em potencial visto na região também foi levado a público. Em meados de um ano, essa única pista levou à prisão de um suspeito identificado como George Heron, de 20 e poucos anos. Um jovem que era bem parecido com o suspeito do retrato falado. Os investigadores descobriram através da irmã do suspeito que, na noite do assassinato, o garoto chegou em casa e foi direto para o banheiro, onde permaneceu por um longo tempo. O comportamento soou estranho e levantou as suspeitas dela depois que o desaparecimento de Nick foi relatado. De acordo com ela, por algum motivo, George lavou suas roupas no banheiro naquela noite. E quando questionado, ele disse que não saiu de casa na noite do crime. Entretanto, outras 4 testemunhas alegaram terem visto ele em 2 pubs da região. Além de que uma quinta testemunha viu ele comprando salgadinhos que os investigadores teorizaram terem sido usados para atrair Nick. Um interrogatório foi gravado e durou vários dias, com George negando seu envolvimento no crime 120 vezes. Mas, no último dia, ele finalmente confessou o homicídio. Em seu quarto, foi encontrada uma faca que correspondia às medidas das perfurações do corpo de Nick. E alguns respingos de sangue foram encontrados em um dos sapatos e roupas de George. Assim, a promotoria utilizaria essas evidências e as testemunhas para levá-lo a julgamento. No entanto, o tribunal se negou a levar o caso para frente, alegando que a confissão gravada era praticamente inadmissível, acusando os policiais de terem empregado práticas pesadas ao jovem para que ele confessasse. George acabou sendo considerado inocente das acusações e recebeu proteção para ser transferido da cidade. A mãe de Nick, Sharon Henderson, se recusou a aceitar aquilo e abriu um processo civil contra o homem. Os advogados da mulher acusaram ele de ter agredido uma criança, resultando em sua morte. O tribunal considerou o caso da mulher verdadeiro e George foi obrigado a pagar 7 mil euros à família Henderson. Mas George nunca foi localizado, evitando de todas as maneiras pagar a quantia. Por esse motivo, ao longo dos anos, embora ele tenha sido inocentado, continuou a ser tratado como o suspeito mais provável. Porém, o desfecho dessa história mudaria tudo. O caso do assassinato de Nick Allan permaneceria arquivado até meados de 2014, quando o assassino em série Steven Grierson foi acusado como suspeito pelo crime. Contudo, ele permaneceu em silêncio sobre a acusação, e a maioria das pessoas não acreditou na sua culpa, pois Steven só havia matado garotos, adolescentes e nenhuma garota. 2 anos depois dessa declaração, Sharon Henderson, mãe de Nick, procurou a polícia para dizer que havia encontrado uma mulher que tinha outras informações sobre o crime. De acordo com a testemunha, na época do crime, ela era adolescente e trabalhava de babá próximo da região do prédio abandonado. A mulher também já havia cuidado de Nick e apontou suas suspeitas contra seu namorado da época. Com um novo suspeito em mãos, Sharon então deu início a uma petição online para que o caso fosse completamente revisado e reaberto. Em abril de 2017, ela se encontrou com o chefe de polícia de Northúmbria, Steve Ashman, deixando claro a sua vontade de descobrir a identidade do criminoso. Essa busca por justiça fez com que recursos fossem postos em cima do caso. No mesmo ano, foi anunciado que o departamento de polícia tinha coletado amostras de DNA de um suspeito em potencial. Mais tarde, uma prisão foi feita quando a polícia invadiu a casa desse suspeito, localizada na região de Stockton, ao nordeste da Inglaterra. E em 2022, sua identidade finalmente veio a público. Se tratando de David Thomas Boyd, com 54 anos no momento da prisão, o namorado da babá. Na época do crime, ele tinha 25 anos de idade e era vizinho do avô da menina. Ao comparecer diante do tribunal, ele se declarou inocente da acusação. Curiosamente, em uma foto antiga, foi visto que David era bem parecido com um retrato falado de 1992. Em abril de 2023, o julgamento finalmente teve início, onde a promotoria descreveu que no dia do crime, David atraiu Nick até o terreno baldio próximo do prédio e a empurrou para dentro por uma das janelas. Uma testemunha foi levada para o julgamento, em que disse ter visto a menina seguindo o sujeito até o prédio. Já dentro do local, o promotor descreveu que ele acertou a cabeça de Nick com um tijolo, puxou a blusa para cima e a esfaqueou repetidas vezes no peito, coração e pulmões. Em seguida, arrastou o pequeno corpo da criança para dentro do porão. A promotoria também disse que na época do assassinato, David conhecia o prédio abandonado e sabia como entrar. Seu passado era um indicativo de sua conduta contra menores, com ele sendo acusado de agressão indecente a uma jovem em 1999. Ele também foi condenado por violação da paz em 1986, anos antes do assassinato de Nick, ao abordar 4 crianças e agarrar uma menina de 10 anos. Para a promotoria, as evidências eram o bastante para condená-lo. O tribunal, em contrapartida, descreveu as provas como circunstanciais e sem conexão direta com o assassinato. Mas mesmo assim, em maio de 2023, o júri considerou David Thomas Boyd culpado do assassinato de Nick Allan. Sua sentença foi a de prisão perpétua, com chance de liberdade condicional depois de 29 anos. Embora Sharon Henderson tenha conseguido justiça, ela anunciou que iria processar a polícia de Northúmbria pela espera de 30 anos na condenação do assassino de sua filha. Mas não se sabe se isso ocorreu ou não. Os arquivos das investigações também seriam levados para revisão pelo Escritório Independente de Conduta Policial, por acreditarem que foram conduzidas de maneira errada. Já o primeiro suspeito a ser acusado pelo crime, George, recebeu um pedido de desculpas da polícia de Northúmbria por terem instigado sua culpa no caso.